pra ser segundo goleiro ali, pra entrar durante o Brasileirão.
Eu acho que tá bom no Mirassol, velho.
O Walter seria titular num Grêmio, por exemplo. Um Walter ou Thiago Volpi hoje, quem que você prefere?
É, mas que o Volpi não dá, né, cara?
Um Walter ou Rocher no Inter?
É que eu gosto do Rocher,
mas... Eu também gosto do Rocher, mas assim, essa temporada ele não foi tão bem. A gente pega... O Walter não seria um ótimo reserva pro Corinthians novamente?
É, quem sabe.
Sim. Um ótimo reserva pro São Paulo?
Pode ser, pode ser. O Corinthians hoje não tem, né? É o Hugo.
É o Hugo, daí tem o Felipe Longo.
Na base, né? O Felipe Longo, o Donelli tá encostado lá querendo sair.
Sim.
Também acho.
Até pro Cruzeiro. Quem que é o goleiro reserva do Cruzeiro? Acho que o Walter seria um ótimo goleiro reserva. O Walter
voltar pra sombra do Cássio a essa altura da competição.
Então, não sei se ele queria, mas...
Ó, eu acho que Danielzinho é o nome...
O Danielzinho acaba o contrato dele agora.
Vai estar livre, é um cara que tem que buscar, porque é muito bom jogador. O Chico da Costa, que não tá aí, o centroavante.
Sim, bom nome também.
Ele chegou no meio do ano já, cara, metendo gol, muito bom. Tinha também um ponta, que acho que ele, não sei se tá no banco aí, o tal do Christian Renato.
Christian Renato. Tá, camisa é 17,
bom,
tá no banco.
Ele é bom, ele é jovem, esse moleque é bom de bola. Enfim, alguns nomes aí de destaque do Mirassol, né? O Leão, que surpreendeu todo mundo aí nesse campeonato brasileiro. Opa! Terminou o hino do Mirassol. Vimos inteiro, hein, o hino do Mirassol aqui. Baita homenagem.
Grande hino do Mirassol. Leão.
Excelente. Ó, a gente tem muita mensagem chegando aqui, a gente vai acompanhando, tá? A gente vai informando o que acontece de mais legal nesse jogo entre Mirassol e Flamengo, mas, gente, vocês já viram aí pelas escalações que... Né, é festa, né? Que nem Flamengo e nem Mirassol brigam por muita coisa nessa partida. Vai ser mesmo uma celebração ali do Mirassol, pegando o campeão do futebol brasileiro, que é o Flamengo, para fechar essa rodada. Amanhã que a coisa pega fogo, hein? Amanhã às 4 da tarde, quem tiver fora da Rádio Bandeirantes está maluco, porque tá rolando muita coisa. E a gente tem aí, ó, Fluminense e Bahia, duelo de tricolores, Botafogo e Fortaleza. O Fortaleza tá para cair, tem que sair do Z4, quer dizer, já saiu do Z4, tem que continuar fora. Corinthians e Juventude, esse a gente vai transmitir aqui na Rádio Bandeirantes. Jogo importante porque o Timão vai se preparar, o último compromisso antes das decisões da Copa do Brasil. Santos e Cruzeiro também com o nosso Paulo do Vale, viu? Estará lá embaixo, na Baixada, para acompanhar esse jogo na Vila Belmiro. Santos e Cruzeiro, que, cara, esse é o jogo da rodada, cara, para mim. Santos e Cruzeiro, porque uma derrota do Santos, o que não deve acontecer, tá? O Cruzeiro vai com o time reserva, um time bem modificado, mas você dá esperança para todo mundo, né? O Santos tá muito próximo de escapar do rebaixamento e acho que esse jogo vai ser uma grande vitória ali, um alívio, um suspiro pro torcedor santista colocar pra trás aí todo esse sofrimento em 2025. Tem Atlético Mineiro e Vasco às 4 horas, também um joguinho que não vale muita coisa. Esse aqui, tá, esse é o jogo da rodada, perdão. Qual que é, adivinha?
São Paulo...
Não, Inter e Bragantino.
Inter e Bragantino.
Esse é o jogo, cara.
Que o Bragantino pode ir pra Libertadores e o Inter briga pra não cair.
É um jogo em que os dois têm objetivos claros e... É um jogo assim, se o Inter não ganhar, tchau. Se o Inter ganhar, aí... Vai ficar
ainda pra ficar ali.
Assim, ó, já acabou o jogo, os jogadores estão no gramado.
Celularzinho na mão, ou radinho aqui escutando.
Pô, isso é maravilhoso de última rodada, cara. E aí, ou é êxtase, né? Ou é
a lamentação. Ou é a tristeza completa. Total.
Mas imagina, enfim, vai ficar pros últimos.
Mas vamos ser sinceros, o Inter tá fazendo o roteiro perfeito pra cair.
Ah, total. Total. O Inter não escapa. Pra mim não escapa. Tem também Vitória e São Paulo, como você falou, um jogo importante também no Barradão.
Que Vitória, o Vitória também briga pra não cair, o São Paulo briga pra Libertadores.
É, exatamente. Ceará e Palmeiras, que pra mim é o jogo de um saio rebaixamento, viu?
Pro Ceará, eu acho que pro Ceará é o melhor cenário possível.
Eu acho que o Ceará vai cair.
É que o Ceará enfrenta um Palmeiras em que não é mais ameaçado pelo... Não é mais... O Palmeiras não tem mais chance de ficar ou em terceiro ou em primeiro, sim, ele já fica em segundo, sim, sim. E não joga por nada.
Ah, mas... Dito isso, intervalo de jogo 1-0 Palmeiras. Eu enxergo isso, cara.
É bem provável.
É bem provável. E aí o Ceará vai ser aquele roteiro, assim, incrível. Não pisou no Z4 o campeonato todo.
E pode terminar.
Pode terminar rebaixado. Com 43 pontos, né? E, pô, a gente avisava, ó, final do campeonato é difícil. Vai pegar ali Cruzeiro, Mirassol, Flamengo, Palmeiras. Não pontuou contra ninguém. Tá aí, né? O Ceará tá pra cair. Perdão, acho que o Ceará fez um pontinho nessa sequência. Sim. Aí, né? Empatou, acho que com o Cruzeiro. Mas, enfim. Não, vou até conferir pra não falar besteira, vai. Últimos jogos do Ceará. Porque, cara, é de se assustar, né? O Ceará é um time que chegou a pegar G8 aí no Brasileirão. E é isso, né? Empatou com o Cruzeiro. É isso mesmo que eu falei. Perdeu pro Flamengo, empatou 1-1 com o Cruzeiro e perdeu pro Mirassol nessa sequência. Mas antes disso, né? Perde pro Inter. Enfim.
Começa muito bem o Ceará esse ano e termina... De forma desastrosa.
Também, com todo respeito, o time que depende suas esperanças de gol em Pedro Raul do início ao final do ano.
No e o Pedro Raul.
Tá pedindo pra ter emoção.
O Pedro Raul não vai nem ficar no Ceará, né? Ele volta pro Corinthians.
É verdade. E deve até jogar no Corinthians ano que vem. O Corinthians não pode contratar ninguém aí.
Você acha que ele fica? Se você. Se
não vai resolver o transfer ban, você vai fazer o quê, cara?
Você precisa de qualquer reforço.
Jogar com quem tá ali, cara. Se vai que o Memphis decide sair, se não tem atacante, vende o Yuri Alberto, não tem o que fazer.
Pedro Raul, camisa 9 do Timão.
Camisa 9 do Timão. Mentira, não acho que vai acontecer isso, mas. Não duvidem. Sport Grêmio, esse jogo aí. A gente podia deixar pro ano que vem, né? Não precisa ter. Esse tá definido.
O Sport ganha 3 pontinhos na Série B se ganha esse jogo. Faz algum esquema.
Já começa na frente, né? E, inclusive, eu acho que o Sport ganha. Pra minha cara...
Do Sport tirar um pontinho do Grêmio.
Jogar leve e ganhar do Grêmio aí. Vai ganhar esse joguinho.
Tem um produtor misterioso aqui na rádio que no jogo do Internacional dessa semana não conseguia parar de sorrir.
Ah, é? Quem que era?
Ah, mistério.
Será que ele é gremista?
Talvez. Já me contaram sobre.
Que perigo, hein? Ter gremista aí. Finalzinho de ano. Bom, a gente vai acompanhar tudo isso amanhã com transmissão da Rádio Bandeirantes, todos os jogos simultâneos e certamente vai ser muito legal. Esse domingão vai ser histórico. Quem cai? Rapidinho.
Fortaleza, não. Eu tô com você, acho que vai cair Ceará e Inter.
Ah, te convenci, né? Ceará
e Inter. Acho que cai Ceará e Inter.
O Palmeiras ganha esse jogo, cara, tô falando. Manda aí sua mensagem pra gente discutir quem cai, quem fica nessa última rodada do Brasileirão, que vai fazer muita falta, hein? Vai ser pouco tempo, tá? Um mêsinho e meio sem o brasileiro, mas a gente vai sentir muita falta, certamente. Mais participação, hein? Tava devendo. Vamos com mais participação antes da próxima pausa aqui no nosso Concentração. Mande a sua mensagem no 11 99904-8756.
Boa tarde, amigos da Bandeirantes.
Boa tarde.
Tá uma delícia esse Concentração, realmente. A qualidade do bate-papo de vocês.
Que isso.
A nível Zaidan, Pretzel.
Não, tá louco.
Muito, muito bom passar uma tarde, tô fazendo um jantar aqui pra minha família. E me distraindo e me enriquecendo de conhecimento, bate-papo aí com vocês. Bacana, continue assim, boa dupla. E o Bueno é parente do Vinícius Bueno, que era da Bandeirantes? Um grande abraço, aqui é a Rita, do bairro do Mandaqui.
Ô Rita, um abraço pra você, viu, pra todo mundo no Mandaqui. E não precisa falar baixinho não, né, que ela perguntou, pô, o Bueno é primo do Vinícius Bueno? Grande Vinícius Bueno, nosso parceiro,
grande Vinícius
nosso
Bueno.
Amigo. É teu parente ou não?
Não é meu parente. Não? Não é. Você encontrou Vinícius Bueno recentemente na Copa CESP, não encontrou?
Sim, cruzamos caminho, não jogamos um contra o outro, mas o Vinícius Bueno tava jogando no time da Globo, né, e o time da Band Rádios não enfrentou a Globo. Mas gente boa demais.
Pra você, Leandro Quesada, tá em top o quê técnicos do futebol brasileiro atualmente?
Cara, Leandro Quesada, ele tem o estilo dele, mas...
A musiquinha que toca toda vez que ele chega...
Ele terminou o ano em alta.
Terminou o ano em alta. Você acha que segue pro ano que vem?
Acho que fica pro ano que vem.
Porque eu vi uns boatos aí que estavam tentando derrubar ele.
Derrubar o Quesadinha? Não. Quesada foi bem.
Foi bem?
Gente boa. Não me colocou muito pra jogar, né? Eu teria motivos pra criticar o Quesada.
Com o elenco que ele tinha, o resultado que ele chegou é positivo?
Ah, dava pra ter ido mais. Faltou colocar o Bruno Milhoz ali pra jogar. Faltou convocar um Lucas Bueno aí também.
Eu fiquei sabendo que tinha um quarteto no banco muito forte.
Era de Pedro Martelli, Luiz Fabiani, eu e o Vitor Lupato, das manhãs da Rádio Bandeirantes. A gente curtiu bastante ficar no banco durante a Copa CESP. Que você se junte a gente aí no ano que vem. Vamos pra mais mensagens, mas viu, Rita? Os dois são muito buenos, mas não são parentes. Mais mensagem aqui no nosso WhatsApp.
Boa noite, meninos. Eu sou Ana de Santos.
Boa
adoro
noite,
vocês.
Sempre
ouço vocês 24 horas praticamente, porque eu tenho um rádio na beira da minha cama e aqui na minha cozinha.
Opa!
Quando ao filho do Robinho, ele não tem nada a ver com o que o pai fez.
É isso.
Ninguém pode recriminá-lo. E o filho do Bruno também.
Sim.
Eu já estou vendo que ele está no Atlético Paranaense, tudo. O filho do Robinho está aqui. Joga muito bem. Eles são crianças e eles não têm nada a ver com o pai, tá bom? Eu detesto quando as pessoas ficam colocando os filhos como fossem os filhos deles. São filhos deles, mas eles não têm culpa do que aconteceu. Um beijão pra vocês.
Um beijo, Ana, que, pô, sabia disso, Lucas? A Ana de Santos é nosso ouvinte há muito tempo. E eu cobri o Santos, né? Eu cobri o Santos em 2023 e tal. Eu comecei desse ano, tava cobrindo o Santos.
Paulistão desse ano, você tava no Santos.
Tava no Santos, tava cobrindo o Santos. A Ana não gostava, cara. ela mandava mensagem lá, quando eu falava, pô, esse menino tá falando mal do Santos, tá falando mal do Santos. Ô, Ana, desculpa, mas o Santos caiu, né, cara? Fiz o Santos na Série B, não tinha como falar bem do Santos naquela altura, né? É, e até hoje, viu, quando eu vou lá na Vila, eu fui lá, o porteiro falou, é, você falava mal do Santos, e falava mal do Santos.
Vamos ser sinceros aqui, você entregou um barco pronto pro Everton, né?
Pois é, eu passei por tudo de ruim, aí chegou o Neymar, eu entreguei o Santos pro Everton. Impressionante, que agora o Santos voa aí na mão do Everton, que é
cheio de slide.
Uma coisa é verdade, viu? O Everton é muito mais pé quente do que eu.
Talvez seja.
Eu
sou um
perfil danado nos times que eu cubro. Me desculpe aí, viu, palmeirense? Estou no Palmeiras esse ano aí, o Verdão.
É que tem uma estatística, né? Que nas suas férias foi a época boa do Palmeiras.
É isso mesmo.
Paulo do Vale viu 3-0 na LDU.
É, isso eu vou ter que dizer pro palmeirense aqui, ó. Fica entre nós, palmeirense. Não vai me boicotar. Cubro o Palmeiras com o maior carinho do mundo. Adoro ir pro Allianz Parque, tá no meio de vocês. Cobri a informação do Verdão. Mas assim, eu fui lá pra Quito. O Palmeiras tomou 3-0 da LDU. Aí eu saí de férias. Tirei 15 dias aí. Estavam programados já. Da época que eu tava no Santos, né? Eu pensei, pô, o Santos não vai estar jogando nada nessa
Vai estar brigando ali.
Vou tirar umas férias ali.
Sul-Americana, né? Libertadores.
É, marquei minhas férias pra isso. E aí, saí de férias. Aí, pô, o PDV faz história, né? O PDV assume o Palmeiras. Pá, 4-0, virada, coisa louca.
Maior clima que ele já viu num estádio, não, palavras dele.
Espetáculo. Eu queria estar lá. Queria estar lá, pô.
Qualquer um acho que queria estar lá, né?
Aí eu volto. O Palmeiras simplesmente não venceu mais. Não ganhou mais no Brasileirão sob meu comando. Porque eu volto
nenhum
depois.
Jogo?
O Palmeiras ganha do Santos, mas eu ainda não voltei nesse jogo. Voltei no segundo jogo contra o Santos.
Que perde ganha. Na Vila Belmiro.
É isso, eu voltei nesse jogo. Desde então não ganhou mais, cara. E eu já tentei de tudo. Eu já falei, pô, caraca, vou ter que trocar de caderno, trocar de caneta, porque eu tô
assim. Aquele Palmeiras e Bragantino, você tava nele? Acho que foi 5-1 Palmeiras, alguma coisa assim.
Palmeiras e Bragantino?
Foi recentemente no Allianz Parque.
Acho que ainda não. No 5-1? Acho que eu ainda não tava, não. Acho que tava de férias. Mas é. Enfim, né? Eu sou um cara azarado.
Assim, a culpa é do Palmeiras.
A culpa é do Palmeiras, certamente. Me desculpem aí, palmeirenses, mas não é comigo essa história, não. Você
tem superstição pra assistir o seu time?
Ah, não. Eu, cara, tô tranquilo. O meu time, sabe qual que é? A Rádio Bandeirantes. Mais uma mensagem aqui do.
E você deu sorte. Terceiro lugar.
É isso, terceiro lugar na Band de Rádios. Vamos lá, mais uma mensagem aqui.
Boa tarde, Paulo do Vale e aos ouvintes.
Boa tarde.
E toda a Rádio Bandeirantes. Galera, a questão é que o futebol não acabou.
Eita, acabou o áudio.
De 5, 10 anos pra cá. O futebol brasileiro acabou de 2008, 2007. O que o ouvinte aí falou é verdade. É, beleza, tudo bem. Se você botar uns moleque mirradinho pra jogar contra os profissionais, contra esses caras, óbvio, não dá jogo. Mas eles acabaram o futebol brasileiro na base, entende? E realmente, tipo, hoje os caras procuram cara alto e forte, mas sem habilidade. É isso que importa pra eles, entendeu? É, ao invés de pegar um moleque aí talentoso, só dá um preparo físico, entende? E é isso, por isso que o nosso futebol brasileiro tá assim.
Concordo, é uma verdade, mas os sintomas são mais profundos do que isso, né? A gente vê
é um
que,
pouco mais.
É, não dá pra gente ir contra a maré quando tudo fala mais alto, né, do que aquilo que já foi o futebol brasileiro, que certamente ficou num passado muito, muito, muito mais distante do que a gente imagina. Acho que um time que joga leve, assim, com os garotos tendo espaço, com o futebol brasileiro, joga bonito, aquele esquema... É algo que a gente já não vê há muito tempo. E até acho que foi um erro de planejamento do futebol brasileiro, de ceder e se adaptar ao estilo europeu. É uma discussão muito longa essa, certamente. Mas, enfim, acho que pro futebol de hoje, a gente não tem como fugir do que virou um padrão, né? Do que virou padrão. E fora do padrão, dá para tentar arriscar? Dá. Mas quem que vai ter coragem de pagar esse preço, de passar por um longo processo de reformulação, de pensar o futebol brasileiro, acordar isso com tanta gente... Difícil, viu? Difícil imaginar.
Um processo de reformulação, ele requer tempo, paciência e dinheiro. E o melhor caso disso é o Mirassol. Todo mundo acha que o Mirassol surgiu do nada, né?
O Mirassol joga bonito.
E o Mirassol, ele começa o seu processo com a venda do Luiz Araújo. Quando o Luiz Araújo sai do São Paulo e vai pro Lille da França, e eles recebem o dinheiro. E em vez deles pegarem esse dinheiro e saírem contratando jogadores para tentar resolver no ano, eles investiram na base, investiram no centro de treinamento... Investiram em estrutura para 10 anos depois estar na primeira divisão do futebol nacional e disputar uma Libertadores no próximo ano. Então foi um processo que durou 10 anos. Só que ninguém, às vezes, as pessoas não têm paciência de esperar 10 anos.
Isso serve para essa questão dos garotos mirrados, serve para tudo, né? O futebol no Brasil é feito com muita pressa.
Sim.
Muita pressão e tal. Então é difícil que essas coisas vão para frente. Mais mensagens aqui da nossa audiência.
Boa tarde, meninos.
Boa tarde.
Tô mandando bem no programa aí, como sempre, hein?
Obrigado, meu amigo.
Claudinho Teixeira, São Bernardo do Campo. É, garotada, na minha época, dos anos 70, 80, os campos de várzea, os terrões, na época, era lotado de garotos. Tinha muitos garotos bons. É, joguei pelo Serete, ali da Vila Formosa, né? E muitos garotos bons, né? Falavam que eu podia ser profissional, fui no Corinthians, fui no União Bandeirantes, fiquei 6 meses no União Bandeirantes lá no Paraná em 82. Profissionalizaram só 2 jogadores na época, o Ayala e o Britinho. Conheci o Ronaldo na Coab 1, o Ronaldo deve... São tantas pessoas que o Ronaldo conheceu, né? Que ele morava ali na Valdemar Tietz. E eu na Avenida 4, lá na minha tia, joguei no Grêmio da Coab 1. E tem lá o time da Coab 1, que eu deve conhecer alguns jogadores do Grêmio que eu joguei, o Negritudes, tem muito ali. Abraço pro Ronaldo, hein?
Boa, isso aí, cara. E eu acho muito legal, porque o ouvinte tem sua história também, né, cara? O ouvinte...
Todo mundo tem uma história.
Tem sua relação com o futebol e não à toa tá aqui com a gente pra curtir esse bate-papo. E é isso, né? O futebol mudou muito, mas esse tipo de história, o clube da Várzea, a Várzea é maravilhosa e que ela nunca se perca aí. É algo cultural, bonito demais, que só tem no Brasil. Tem seus problemas, claro, né? A gente poderia ter, às vezes, a Várzea mais valorizada. Acho que ela é muito subestimada ainda, mas, enfim, algo cultural e bacana demais. A gente valoriza e sempre dá espaço pro pessoal da Várzea aqui na Rádio Bandeirantes. Beleza, Bruno?
Exatamente.
Oi, boa tarde. Muito bom o programa, ótimo programa. Atílio de Santo André.
Valeu, Atílio.
Até quando vai ser definido os grupos da Copa do Mundo? É esse ano ainda ou só para janeiro? Eu sei que depende do lado da Europa, lá daqueles clubes que estão na repescagem e tal. Mas é isso. Mas até quando tem uma data de definição ou não? Tá bom? Muito obrigado. E é isso aí, vocês trabalham muito bem, é muito legal escutar vocês. Escuto a Bandeirantes há mais de 50 anos, tá bom? Um abraço.
Obrigado, meu amigo. Ó, vamos falar um pouquinho de Copa do Mundo, já que a pergunta é essa, Bueno. A gente teve definições hoje, né, de locais de jogos, datas, tudo certinho, a programação da seleção brasileira. Mas respondendo à pergunta do nosso ouvinte, a definição dos grupos vai acontecer só em março do ano que vem. Porque restam 6 vagas, 4 de repescagem europeia, 2 de repescagem mundial, que vão ser disputadas apenas em março. Então a gente vai descobrir ali se a Itália vai para a Copa ou não, se a Suécia vai para a Copa ou não. A Bolívia está na briga também, né?
Bolívia está na briga também, está em uma das repescagens.
Então os grupos, de fato, só vão ser definidos ali em março, né? A gente já tem a estrutura montada.
Se quiser, a gente tem aqui os grupos para falar também.
Boa, vamos lá. Mas antes disso, fala pra gente o caminho da seleção. A gente estava na dúvida ontem se ia para Nova York, para Boston, Miami e tal. Fala pra gente
vamos
os jogos
lá.
Aí.
O Brasil disputa 3 jogos, certo? O Brasil começa a sua estreia contra o Marrocos no dia 13, às 19 horas, no MetLife Stadium.
MetLife, hein?
Que foi muito Nova conhecido York. Agora, principalmente na Copa do Mundo de Clubes.
Mas o clubes... estádio do...
Vai ser o estádio da final da Copa, né, se não me engano.
É, sim, mas é um estádio de futebol americano, não é?
É de futebol americano.
É o estádio do New York Jets.
Isso mesmo. Né? Daí depois o Flamengo joga contra a seleção do Haiti às 10 horas da noite, no horário de Brasília, é tudo no horário de Brasília, contra o Marrocos às 7 horas da noite. Em 19 de junho...
Onde que é esse jogo aí?
Contra o Haiti vai ser no East Rutherford, que é em Filadélfia.
Filadélfia, é o estádio do...
Não, é o estádio dos Eagles. Não? Se não me engano, não é o estádio dos Eagles.
Boa.
E depois termina a sua campanha jogando no dia 24 de junho no Finance Field, dia 19 de junho é no Lincoln Finance Field, na Filadélfia, que é o estádio dos Eagles. E depois joga no dia 24.
É o East Rutherford, é o MetLife.
É.
É o mesmo nome.
Tá. Depois joga no dia 24 contra a seleção da Escócia no Hard Rock.
Que fica?
Miami.
Ah, então,
que também foi estádio da Copa do Mundo
Miami,
de Clubes.
É só estádio de futebol americano.
A equipe do Brasil faz
Nova York,
Filadélfia e Miami. E se passar em primeiro, joga em Houston. Se passar em segundo, joga em Monterrey.
Opa, legal, hein? Aí vai mudar bastante. O Brasil faz a fase de grupos na costa leste dos Estados Unidos. Depois vai.
Depois pode ir pra passear. Costa Oeste ou México, daí depende do caminho. E eu tava. Aí, já tá 1-1 esse jogo.
Olha, vamos lá atualizar. A gente ficou debatendo aqui no intervalo e a gente avisou que seria um jogo de muitos gols, hein? Mas Flamengo e Mirassol já empatam 1-1. Acaba de balançar a rede o Chico Kim. Quem fez o gol do Flamengo há pouco, Lucas Bueno? Você tem aí?
Vamos lá. O gol do Flamengo, o gol que iniciou a partida foi por Douglas Telles.
Douglas Telles e Chico Kim. Menos de 10 minutos de jogo, é isso? Não.
Dois gols.
15 minutinhos de jogo. Dois gols, ó. Bola pela esquerda. O Felipe Jonathan, e Santos aparece, bota na área. E o sul-coreano Chico Kim coloca a bola na rede, hein? Muito bacana. Ah, esse jogo aí vai ser uma festa, cara. Esse jogo aí vai ser um...
Vai... Pra torcida do Mirassol e do Flamengo vai ser uma delícia ver esse jogo.
É, ver a molecada da base, ver o Mirassol jogando. Ó, prometo que a gente vai ficar mais atento aí pra falar dos gols, tá? Que esses aí saíram rápido. 1-1, Mirassol 1-1. E Flamengo, a bola rola no estádio Campos Maia. É, vamos pros grupos aí, Bueno. Vamos repassar os grupos pra quem perdeu ontem. Acho que é legal a gente falar do sorteio e fazer uma análise rápida aí, um pitaquinho sobre os grupos da Copa do Mundo.
Vamos lá, o grupo A começa com México, África do Sul, Coreia do Sul e quem passar nos playoffs da Europa. Que daí a gente tem República Tcheca, Irlanda do Norte, Dinamarca ou Macedônia do Norte. Então México, África do Sul e Coreia do Sul e um quarto que vai vir da eliminatória europeia. No grupo B, Canadá, daí algum representante também da eliminatória europeia, que é País de Gales, Itália, Bósnia ou Irlanda do Norte. Catar e Suíça. No grupo C, grupo do Brasil, Brasil, Marrocos, Haiti e Escócia. Grupo D, com Estados Unidos, Austrália, Paraguai e o vencedor de Turquia, Romênia, Eslováquia e Kosovo. Grupo E, Alemanha, Curaçao, Costa do Marfim e Equador. Grupo F, Holanda, Japão, o vencedor de Ucrânia, Suécia, Polônia ou Albânia e Tunísia. No grupo G, Bélgica, Egito, Irã e Nova Zelândia. No grupo H, Espanha, Cabo Verde, Arábia Saudita e Uruguai. No grupo I, França, Senegal, Noruega e quem vencer da repescagem entre Iraque, Bolívia e Suriname. No grupo J, Argentina, Argélia, Áustria e Jordânia. No grupo K, Portugal, quem passar da repescagem entre República Democrática do Congo, Jamaica e Nova Caledônia, Uzbequistão e Colômbia. E para finalizar, o grupo L com Inglaterra, Croácia, Gana e Panamá.
Ufa, muito grupo, hein, cara?
Muito grupo, muita seleção e a pretensão é aumentar cada vez mais, né?
É, pois é. Não sei se eu sou a favor, não. Acho que assim já tá demais, cara.
Assim já tá bom, porque até pra quem vai fazer o álbum vai ficar carinho.
Já passou do ponto, cara. Passou do ponto. Inclusive, essa questão do álbum, cara. Eu imagino quanto vai estar o preço do pacotinho esse ano.
Agora, a informação da Panini é que serão 7 figurinhas. Ah, por pacotinho. Antes eram 5, agora certo, vai subir para 7. Então vai aumentar o preço também.
Quanto que foi o último pacotinho?
R$5.
R$5 em 2022.
22.
É.
Deve ir para uns 6,50, R$7.
Fica R$7 o pacotinho.
Porque antes era R$5, era praticamente R$1 por figurinha.
Quantas figurinhas eram?
Eram 5.
Não, no álbum inteiro.
Ah, daí vamos pegar aqui.
Tem o álbum da Copa 2026. Eu tô pesquisando no Google aqui, gente, sendo bem sincero, tá? Ó... O álbum da Copa será o maior já produzido, com 980 figurinhas, certo? 980 figurinhas a gente vai ter no álbum da Copa, meu caro Lucas Bueno. 980, conta de padaria. Se você não tirar nenhuma repetida, tá? Você vai comprar,
você vai gastar 900...
todo pacotinho você vai cravar. Todo pacotinho você vai cravar.
Certo.
R$140. É isso, né? Não, 140
pacotes. 140
pacotes.
Daí 140, vamos chutar que cada figurinha custasse R$1, como foi em 2022, que era R$5 o pacotinho, vinham 5 figurinhas.
Meu Deus.
Em 2022, eu lembro que a conta era, pra você finalizar o álbum da Copa, você gastaria em média R$500 a R$600.
Então, agora tá quase R$1.000.
O álbum da Copa de 22 tinha 670 figurinhas. Vão ser 13, você falou acho que 980?
980 figurinhas.
Vão ser 320 figurinhas a mais. E o preço do pacotinho vai estar mais caro, então você vai gastar uns R$1.000.
Eu fiz a conta de matemática aqui do R$980, se você não...
Se você não tirar repetida.
Se você não tirar nenhuma repetida. O cara mais sortudo do mundo, R$980. Cara, agora falando sério, vai dar mais de um salário mínimo pra você fazer o álbum.
Isso se você... Ah, porque eu, todos os meus álbuns, quem me dava é minha avó, porque ela ganhava de graça no jornal que ela assina.
Eu lembro que distribuíam, né? Eu ganhei muito de graça também.
Eu ganhei, mas daí tem a galera que quer comprar o álbum de capa dura, tem o álbum da edição especial, se a pessoa quiser comprar esse álbum.
Não, e inventaram um negócio na última edição também.
Figurinha...
Se tinha o Neymar, tinha o Neymar de prata, o Neymar de ouro. Ô, gente, pelo amor de Deus, cara.
Mas posso falar uma coisa? Eu faturei uma graninha com essas figurinhas.
Ah, é?
Que eu...
Pô, você renegociava a figurinha?
Eu renegociava a figurinha.
É mesmo, cara?
Assim que eu completei os álbuns de 18 e 22.
Pô, isso é crime, irmão.
É crime.
Não, tô brincando, não é. Não.
De anunciar em grupo, falando, tem as seguintes figurinhas. 1,50 cada figurinha.
Ah, que isso, hein? Você tá maldoso, mano. Mas tá certo, tá certo. É, tem que dar um jeito, cara, porque tá difícil de montar, né?
Um salário mínimo pra você completar um álbum de figurinha?
Não, desculpa, gente, vamos ter que diminuir aí. 11 jogadores em cada time, olha lá, velho. Porque tá louco, aí é muita coisa.
E todo álbum tem os lançamentos de figurinha de novo, porque o álbum ele sai antes das escalações, antes das convocações. É, então tem o álbum antes da convocação e o álbum depois que vem as novas figurinhas.
Ai, ai, viu? Haja grana, vai sair.
Você vai ter essa brincadeira. O culhão pra montar o álbum de 26?
Cara, eu vou tentar, mas na minha época, eu lembro que eu completei o de 2010 na base do bafo.
Eu
batendo
também.
Figurinha no colégio, figurinha toda amassada, remendada, me grudava lá, ó. Tá aqui, ó. Eu sei
toda torta do Japão. Ainda. Eu peguei o meu álbum de 2010 e tem uma figurinha de lado ali. É, e eu falei, nossa.
Que brincadeira, cara. Mas que sacanagem, viu? Tá caro, hein? Um abraço pra Panini aí. Que...
abraço. Se quiser mandar o álbum pra gente, a gente aceita.
Posso dizer? Muito legal. O álbum muito é um negócio que movimenta as pessoas, criançada brinca, sai um pouquinho do celular, né? Vai trocar a figurinha. É bacana, mas que tá caro, tá caro. O ouvinte vai concordar que a brincadeira não é barata, não. É, o Lucas, vamos, já que a gente começou a falar de Copa, colocar essa trilha que é muito bonita, primeiro de tudo, e depois dar sequência para falar de seleção brasileira, porque ontem, após a formação dos grupos, o nosso técnico, nosso italianão, nosso Carleto Ancelotti deu a palavra e respondeu ao Eduardo Barão, hein? Exclusivo ao Grupo Bandeirantes.
Diretamente de Washington.
É, o Eduardo Barão esteve por lá e conversou com o Carlo Ancelotti. Vamos ouvir algumas respostas do Ancelotti. Vamos. Ele falou primeiro sobre o grupo, né, a formação do grupo, e também sobre Neymar, porque como é que não fala do Neymar? Sempre que tem a chance de falar com o Ancelotti, alguém pergunta sobre o Neymar, e acho que tá certo, porque o Neymar voltou a jogar bem. Vamos ouvir aí a fala de Carlo Ancelotti, o técnico da seleção brasileira.
Não, temos que ver o que passa. Empieza hoje a Copa do Mundo, vamos ter uma ideia mais clara, depois o sorteio, onde jogamos, contra quem equipe. Temos que ter tranquilidade, porque assim é um sorteio e temos que esperar.
Você se considera um homem de sorte nessas horas do sorteio também?
Eu tenho sorte, sim.
E hoje deveremos ter sorte aqui também, essa expectativa.
Brasil tem sorte, porque tem uma boa equipe, tem uma federação, uma seleção que vai competir.
Claro. Para terminar, algum lugar aqui que você prefere disputar a Copa do Mundo? Sei que tem alguns lugares que tem mais brasileiros do que outros, né? Mas você tem alguma preferência? Quase todo lugar por aqui, né?
Não, eu acho que quando a seleção vai jogar nos Estados Unidos, vamos ter muito torcedores do Brasil.
Certamente, brasileiros do mundo inteiro. Aí a fala do Ancelotti em relação ao pré-sorteio, né? Ele falou isso antes do sorteio com o Eduardo Barão, mas ele falou também sobre o Neymar. Vamos ouvir a fala do Ancelotti sobre o Neymar.
Eu entendo muito bem que estás muito interessado em Neymar. Eu quero... Estamos em dezembro, a Copa do Mundo em junho, quando vou a elegir l'equipo che va a jugar la Copa del Mundo, lo voy a elegir en mayo. Si Neymar merece de estar en la Copa del Mundo, Neymar está mejor que otro o como otro, va a jugar la Copa del Mundo, y punto. No, yo no tengo deuda con ninguém.
Pra mim é cada vez mais claro que o Ancelotti tá criando o caminho pra que o Neymar esteja na Copa.
É, o Neymar, até aquela fala dele que ele comenta que o Neymar não precisa ser testado, já indica que o Neymar, se ele voltar a jogar bem, ele tá na seleção.
Sim, sim. Acho que vamos nem estender sobre isso, porque a gente fala muito sobre esse assunto, né? Mas é importante pontuar aí a fala do Carleto Ancelotti. Que tal o grupo do Brasil, hein, o Bueno?
Eu acho um grupo bom. É um grupo que lembra muito de 98.
É, só muda Haiti e Noruega, né?
Só muda Haiti e Noruega. E poderia ter acontecido isso. A Noruega poderia estar no grupo do Brasil, mas por conta do sorteio acabou não estando. Passando 3, a chance do Brasil ficar de fora pra mim é quase zero. E a chance do grupo do Brasil passar em 3 é muito grande. De passar, sim, ali tanto o Brasil, Marrocos e a Escócia. A Escócia vem com uma geração muito boa. vem com o McTominay, que ali é o símbolo dessa geração. É um cara que estava no Manchester United escanteado, foi pro Napoli e descobriu o futebol de novo lá.
Ele virou atacante lá, né, cara?
Ele virou atacante, de certo modo. Ele virou um meio campo que pisa muito na área e, consequentemente, fazendo muitos gols. Tava na lista dos melhores do mundo, disputou os melhores do mundo esse ano, foi o melhor jogador da Liga Italiana. E agora tá lá fazendo um ótimo trabalho no Napoli. Tem também o Robertson, que é um grande lateral esquerdo da história do Liverpool. Foi campeão de Champions League, já tá numa idade mais avançada, mas vai ser muito importante para esse ciclo de Copa da Escócia. Tem ali também, se não me engano, o Charles Adams, que é um baita atacante. Atacante que joga no Southampton, tem experiência de Premier League, tem experiência, se não me engano, ele jogou no Celtic da Escócia também. Jogou aquele clássico escocês, que, para ser bem sincero, é sonho meu ver um dia esse clássico escocês. Ver um Rangers e Celtics no estádio, deve ser muito legal.
É um sonho seu?
Eu tenho muita vontade de...
Não é um Guarani Ponte Preta, cara. Você acha que é?
Não, lá o clássico é pegado.
Não, é pegado.
Quando eu falo que é sonho, é porque eu tenho sonho de ver jogos em vários lugares do mundo.
Sim, sim.
Esse seria um dos jogos que eu colocaria na lista pra ver. Como jogos na Turquia, por exemplo, ver um Fenerbahçe Galatasaray.
Ah, legal demais.
Então, ele tem essa experiência. O elenco da Escócia é muito bom. O elenco de Marrocos não é o mesmo de 2022. Deu uma piorada em relação a 2022, mas tem uma adição muito importante, que é o Brahim Dias. O Brahim Dias, que é do Real Madrid.
Ele se naturalizou, né?
Ele se naturalizou marroquino, então pode estar na Copa de 26 aí, e seria um baita reforço. Não tem mais o Ziyech, que era um dos principais nomes também da geração marroquina. Hoje ele está jogando, se não me engano, no Raja Casablanca. Voltou para Marrocos ali para jogar, para terminar sua carreira.
Ele tem... O Wydad Casablanca.
O Wydad Casablanca. Ele teve muitos problemas extra-campo, mas foi muito importante. O Hakimi também é um ótimo jogador. O Bono, que está no Al Hilal. Então, são bons jogadores que estão no grupo do Brasil e que podem dar trabalho.
É isso, mas acho que se a gente está pensando coisas grandes para a seleção, não dá para se assustar com Marrocos e Escócia. Né?
Concordo.
Muito menos com o Haiti. A seleção vai passar.
Para mim, o perigo é a fase de 16 avos.
É, sim.
Você podendo pegar ou Holanda ou Japão.
É verdade. E acho que é a última... última experiência que a gente teve, assim, do Brasil num grupo fácil, qual que foi? O Brasil dificilmente pega um grupo muito tranquilo nas Copas, né, cara?
Em 18 era... Em 22 era Sérvia, Suíça e Camarões.
É, eu achei um grupo bem difícil.
Em 18 era Sérvia, Suíça e... Agora eu não vou lembrar o terceiro.
Eu resgatei aqui, ó. 2018... Vou pegar todos os grupos do Brasil que a gente teve, pelo menos os mais recentes, tá? Pra gente fazer a comparação, porque o futebol mudou muito, né? Desde 98, que foi Escócia, Marrocos e Noruega.
Que é um grupo difícil.
É, o Brasil em 2002 teve Turquia, China e Costa Rica, o ano do Penta.
A Turquia deu trabalho. A
Turquia deu trabalho.
Turquia chega na semifinal da Copa, não chega?
Chega.
Que joga contra o Brasil.
Isso. 2006, Croácia, Austrália e Japão.
Esse eu acho mais tranquilo.
Todos os jogos, né? O Brasil ganhou todos os jogos em 2006. Seleção que, pô, tava parecendo que ia... garantiu o Hexa, né? Acho que foi a vez que a gente chegou mais perto, dá pra dizer? Tinha mais esperança desde então.
Acho que a seleção de 82 talvez...
Não.
É, ah, sim, garantiu o Hexa, né? É verdade.
Ó, 2010, Coreia do Norte, Costa do Marfim e Portugal. Foi um grupinho encardido, o Brasil empatou com Portugal, né?
E a Costa do Marfim tinha o Drogba ainda nessa seleção.
O Brasil ganhou por 3-1 da Costa do Marfim. E a Coreia do Norte, pô, deu um trabalhinho pra seleção brasileira.
Né? Tem aquela história, né, que a Coreia do Norte jogou, acho que não me engano, contra o Mirassol, não foi algo, uma história parecida
essa com história essa? História não, foi com o Atlético Sorocaba.
Atlético Sorocaba.
Só que dizem, né, e eu fui investigar essa história uma vez, conversando com um historiador da Coreia do Norte, que lá na Coreia do Norte, eles estavam vendendo o jogo como se fosse a seleção brasileira. No placar eletrônico tava lá, Coreia contra Brasil. E o Atlético Sorocaba vestia amarelo. Né? E, pô... 0-0, seleção brasileira e Coreia do Norte, pros caras foi uma festa, né? Inclusive, eu vou ver aqui o nome do estádio da Coreia do Norte, porque foi onde aconteceu essa partida. Deixa eu só colocar de novo a nossa musiquinha. Boa, foi no estádio... Ai, boa, não sei se foi nesse aqui, tem muitos estádios lá. Foi em Pyongyang, né? A capital, acho que é esse, é estádio de Hungrado, estádio 1º de maio. Em que dizem que ocorreu essa partida entre Atlético Sorocaba, que tinha algumas figuras conhecidas, viu? Aquele Atlético Sorocaba, o Luan, menino maluquinho, que foi pro Atlético Mineiro.
Estava nesse jogo?
Estava nesse time. Se eu não me engano, o técnico era Fernando Diniz, tá? Fernando Diniz era o técnico desse Atlético Sorocaba. e foi para a Coreia do Norte. É isso mesmo, o Diniz.
Então, o Fernando Diniz foi técnico do Brasil antes de ser técnico
isso,
do Brasil.
É isso. E sabe por quê, né, desse amistoso curioso entre Atlético Sorocaba e Coreia do Norte? Porque na região do interior de São Paulo, ali em Sorocaba, tinha uma igreja que era de uma religião, vou falhar agora, dizer qual exatamente é, que era uma religião com alguns traços da cultura sul-coreana, e o líder religioso era o Reverendo Moon. Era um coreano que vivia no interior de São Paulo,
certo,
que tinha os contatos com a Coreia do Norte e levou o Atlético Sorocaba.
Tem um esquema monstro pra vocês aqui.
É isso, exatamente. Ele levou o Atlético Sorocaba pra esse joguinho aí. Aí os caras falam que estavam com medo de fazer gol, porque não sabiam como iam sair. Enfim, viram algumas lendas, né, dessa história. Sobre
mas é uma história muito interessante de se investigar.
Maluco, maluco. Completamente maluco. E por que a gente tá falando disso mesmo? Porque a gente falou dos grupos, né?
Do olha grupo. Só. Tava em 2006. Que, 2006 não, 2010, 2010, que passou pela Coreia do Sul.
Em 14 já engrossou de novo. Croácia, México e Camarões. Acho um grupo chato.
Começa com um gol contra do Marcelo, a Copa do Mundo, não foi?
Exatamente, exatamente. E que terminou com 7-1, vale lembrar. 2018, Suíça, Costa Rica e Sérvia.
Terminou com um 3-0 pra Holanda, na verdade. Depois do 7-1, na disputa ainda de terceiro e quarto, teve um 3-0 pra Holanda.
10-1, né? Virou 10-1. E a gente teve o repeteco desse grupo, né? Bizarro. No ano seguinte, Suíça, Sérvia e Camarões.
E Suíça e Sérvia que tem uma baita rivalidade.
É, sim.
Mas daí é uma rivalidade muito política, mais histórica, né?
Histórica, política.
Tanto que em 18, tanto o Shaqiri, que era o camisa 23, e o Xhaka, que era o camisa 10,
da Suíça,
eles fazem gols na Sérvia e fazem, na comemoração, alusão à bandeira da Albânia, se não me engano.
É, fazem o pombo, né?
Fazem o pombo em
não,
alusão à bandeira.
Na verdade, é uma ave. Não sei
em alusão à bandeira da Albânia.
É uma gralha, né?
É uma gralha.
Isso.
E foram até punidos depois disso. Foram punidos tanto financeiramente quanto por jogos pela FIFA, por ser uma manifestação política.
É isso.
Então tinha muita história nesse confronto.
São regiões de disputa há muito tempo, né?
Sim.
E acho que esses jogadores têm origem albanesa, né?
E daí acabaram indo pra Suíça depois.
Tensões geopolíticas ali, briga de territórios, acho que Kosovo tá no meio também dessa história, enfim.
Então, acho que o grupo mais fácil do Brasil nos últimos tempos foi 2006, então, talvez.
Mas nenhum bate esse aqui, cara, desculpa. Marrocos, Haiti, Escócia, é brincadeira. A gente
esse é o mais fácil atualmente.
Esse grupo aqui é muito, 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 muito mais tranquilo do que os últimos, hein? Que o Brasil passou em todos, tá?
O Haiti enfrentou, o Brasil enfrentou 3 vezes o Haiti e ganhou as 3.
Oi?
O Brasil enfrentou 3 vezes o Haiti e ganhou as 3.
É isso aí.
Se não me engano, são 17 gols feitos e um gol sofrido.
O Haiti que surpreendeu lá na CONCACAF esse ano.
Surpreendeu demais.
Pra garantir vaga nessa Copa do Mundo de forma direta. Ô Bueno, vamos para mais uma pausa aqui no nosso Concentração. Na volta eu vou chamar nossos amigos, né? A gente tem amigos também que participam com a gente, além da audiência. O Paulo do Vale mandou um materialzinho do São Paulo, informações do Tricolor para a audiência que está preocupada com 2026 do São Paulo. A gente vai falar mais sobre isso daqui a pouquinho, tá bom? Já voltamos com o Concentração aqui no nosso Sabadão Bandeirantes. Opa, aqui no nosso Sabadão Bandeirantes.
Rede Bandeirantes de Rádio. O Prêmio Band Cidades Excelentes 2025 chega ao fim. E neste dia 14, a TV Band exibe a premiação da etapa estadual. E no dia 15, os vencedores municipais disputam o Troféu Nacional no Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília. Prêmio Band Cidades Excelentes, em reconhecimento às melhores práticas de gestão pública.
Oferecimento à EGEA. Nossa natureza movimenta a vida.
Você sabe o que faz do HG Nakata um amortecedor tão especial? É que ele foi o primeiro pressurizado do Brasil. Tecnologia que acabou tomando conta do mercado porque garante alta performance em qualquer terreno. Resumindo, sem o HG Nakata, a nossa vida seria bem mais dura a cada buraco. Guardou tudo? Não se preocupe. É só aguardar que amortecedor HG é da Nakata, a marca líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e conte com a gente. Nakata, pode contar. Desacelere, seu bem maior é a vida.
No Disney Plus, a NBA ganha outra dimensão. As novas estrelas.
Hey, como ele é bom. Como ele é habilidoso.
Os astros.
Lá dentro, Stephen Curry.
E o astro rei.
LeBron!
A atmosfera é de outro planeta. NBA é nosso universo. Jogos exclusivos. Segunda, quarta e sábado. Ao vivo. No Disney Plus.
Diz que obra é uma assombração.
Ô, tchau, tá tudo certo aí mesmo, né?
Patrão, a casa tava meio esquisita mesmo.
Mas ó, trocou elétrica por tigre, não pisca mais a luz. Banheiro, tubos não fazem mais barulho. Tudo tigre também. Inclusive, a moça loira do banheiro adorou.
Peraí, tio, que loira?
Com tigre na obra, tá tudo certo, tudo certo, tudo tigre.
Ministério da Cultura, Sul América e Rede Dora apresentam Parada Natalina, um espaço temático imersivo para toda a família na Praça Charles Miller, com apresentações especiais de sexta a domingo. Evento gratuito. Acesse paradanatalina.com.br. O encanto do Natal bem pertinho de você. Patrocínio Master, Colégio Vértice, 50 anos. Patrocínio Dizal. Apoio Laboratório Cristália. Realização Dançar Marketing.
Alô, Jaçanã! Alô, São Paulo!
O Max Atacadista faz uma inauguração gigante na Rua Manuel Gaia.
É um atacarejo completão, como a região merece, e uma inauguração gigante!
Fraldinha, R$ 37,97 o quilo. Cebola, R$ 1,99 o quilo. Leite 1 litro no Clube Max, a partir de R$ 3,28. Arroz Prato Fino, 5 quilos, R$ 22,89. Tixan, 2 quilos e 418,90. Skol, 350 ml com 18, R$ 53,64. Beba com moderação.
E tem mais ofertas e descontos gigantes de inauguração aqui no Clube Max.
Siga a Rádio Bandeirantes no Twitter, YouTube, no Facebook e no Instagram. Você informado por dentro das novidades e, claro, interagindo, participando da nossa programação. Nos vemos por lá. Rádio Bandeirantes.
Soccer Hospitality, a maior rede de camarotes prêmios do Brasil. Na Neoquímica Arena, Fielzone, no Allianz Parque, Fanzone, no Morumbi, conheça o camarote dos ídolos, o Santos, famoso Boteco Santista. Além disso, a Soccer Hospitality possui camarotes do Botafogo com Fire Zone. Em Recife, Náutico, Timbu Zone, além dos novos camarotes Imortal Sport Bar na Arena do Grêmio e o Esquadrão Zone na Arena Fonte Nova. SoccerHospitality.com. Confira.
Conheça a Soccer Hospitality, a maior rede de camarotes premium do Brasil. Com camarotes nos principais estádios do país, a Soccer Hospitality leva até você ou a sua empresa a melhor experiência através de serviços de open bar, open food, presença de ídolos, segurança, além de muita música e alegria para torcer pelo seu clube do coração. Anote aí, ó, na Neoquímica Arena, você precisa conhecer o Fielzone. No Allianz Parque, conheça o Fanzone. No Morumbi, é o camarote dos ídolos. E no Santos, o famoso Boteco Santista. Além disso, a Soccer Hospitality possui cooperações em camarotes em todo o Brasil. E para você conhecer a rede é fácil, é só acessar soccerhospitality.com.br. Repito, soccerhospitality.com.br. Camarotes Soccer Hospitality, a melhor opção para você ou para sua empresa, com serviços de open bar, open food, segurança, música, presença de ídolos, entradas exclusivas. É o melhor serviço premium em estádios no Brasil e é com a Soccer Hospitality.
Concentração.
Sete horas, sete minutos. O tempo voa, hein? Nos embalos do sábado à noite aqui na Rádio Bandeirantes. Manda aí o que você está fazendo nesse sabadão, porque eu vi que tem gente cozinhando. A nossa ouvinte aqui mandou, pô, tô preparando um jantarzinho para minha família nesse sábado aqui.
Aí é bom demais.
Pô, que isso.
Queria Com todo respeito, se eu chegasse em casa agora e tivesse o caldo verde da minha mãe...
Caldo verde, você queria mandar
hoje? Ficaria muito feliz.
Ah, mas nem tá frio, cara, para mandar
um caldo verde. Mas é muito bom.
Não, hoje, cara, se eu pudesse escolher, assim, chegar em casa, vai estar uma comidinha da minha mãe ali... Eu acho que eu ia num escondidinho. Ele faz um escondidinho muito, muito.
Carne seca?
Escondidinho de carne seca.
O da minha mãe também é maravilhoso.
Molho de mandioquinha, batatinha palha, arrozinho, solto. Nossa, que isso.
A minha mãe faz um feijãozinho com linguiça e bacon.
Ah, não tem erro.
Eu tranquilamente me casaria com aquele feijão.
Manda aí o que você está cozinhando nesse sabadão, o que você está planejando, vai sair. Sábado tá só começando, hein? Hoje é sábado à noite aí. Claro que eu sei que tem gente que tá indo pra maldade. Vai pra maldade hoje, ô Bueno?
Vou.
Vai pra maldade?
Vou.
Boa, é isso aí.
Vou pra maldade.
Depois daqui?
Depois daqui. Aproveitar o sabadão.
É isso aí, tem que curtir.
Mas amanhã eu sou inteiro da minha família. Amanhã é aniversário da minha avó.
Boa, parabéns
pra ela. Estarei curtindo com ela.
Quantos aninhos?
Eu tenho tatuado e eu não sei, sabia? Eu tenho tatuado o aniversário da minha avó aqui no meu braço.
É mesmo, cara?
Só que daí eu tenho que olhar pra fazer a conta, mas... Você
tem tatuado aí 7 do 12, é isso.
7 do 12. 7 do 12 do ano que ela nasceu, que agora eu esqueci. Pô,
é, não, é. Número, eu vi que é número romano aí.
É número romano, daí pra eu fazer a conta...
Não, tá louco. Melhor evitar.
Mas ela tem 70 e uns quebrados.
Ah, tá bom, tá.
Daí faz aniversário amanhã, tá, estarei... Na flor da idade. Indo lá almoçar com a minha vovó.
Legal, pô, muita saúde pra ela sempre e pra todos os aniversariantes. Inclusive, a gente deu um tempinho nas mensagens aqui, porque senão o pessoal toma conta do programa. Mas a gente teve gente mandando mensagem aqui pra gente de que tá de aniversário. A Isa fez aniversário no dia 5, ontem, né? Parabéns pra ela. Sexta-feira aqui. Acho que ela é parente do nosso Oscar, amigo que tá ouvindo a gente aqui na Rádio Bandeirantes. O Pedro Cesarino Ferreira perguntando se o Cruzeiro vai com o time reserva amanhã. Vai, vai. Acho que o Cruzeiro vai reservar amanhã contra o Santos. Essa é uma informação importante aí pro Peixe que tenta fugir do rebaixamento. Ó, o João Padilha, de Curitiba, hein? Terra boa, manda mensagem pra gente. Quem são as futuras contratações do Palmeiras? Quero nomes. Ele quer aqui o João Padilha. Olha, cara, eu não tenho ainda nomes concretos. Eu vi o pessoal falando de alguns atletas que o Palmeiras poderia ir atrás. Ouvi gente falando de Santiago Souza, um volante argentino, só que o Flamengo já tá na briga. O Vitão, zagueiro do Inter, que com o rebaixamento pode sair barato. Alguns outros nomes que podem estar no radar.
Santiago Souza é o do Racing?
Isso.
Que jogou contra o Flamengo agora na Libertadores. Né,
mas eu acho que o Flamengo vai levar essa. O Flamengo já fez uma proposta, um contato primeiro. E o Palmeiras não se movimentou, de fato, em cima de nenhum nome específico. Só algumas especulações. E a gente tá acompanhando de perto. Mas a prioridade hoje é um 8, né? Um zagueiro. Palmeiras para o ano que vem vai contar muito com retornos do DM, né? Acho que o Lucas Evangelista e o Paulinho vão ser peças muito importantes para a próxima temporada. O Palmeiras que, aliás, vai poupar também alguns jogadores amanhã. Vitor Roque, Andréas, Gustavo Gomes, todos eles preservados desse joguinho aí contra o Ceará. Quem sabe, né? Uma chance aí para o Ceará fugir
do Z4. Conseguiu uma vitorinha aí.
Dito isso, 2-0 Palmeiras no primeiro tempo. Tem mais mensagem chegando aqui para
gente. Só antes, o Flamengo tá ganhando a partida agora, né?
Opa,
tá 2-1 pro Flamengo. E um possível pênalti agora em cima de Wallace Yan, gol do Guilherme, mas não foi marcado nenhum pênalti, segue 2-1, 40 minutos de primeiro tempo, Flamengo mesmo com a sua base vai ganhando, e o Mirassol, que até o momento não perdeu jogando em casa, né? Pode estar perdendo pela primeira vez no campeonato.
Ah, cara, a base do Flamengo é muito forte, cara. É muito forte, e a molecada joga junto, é uma molecada leve, vai pra cima, sei lá, hein? Sei lá, o Flamengo é muito, muito forte. Ó, o Felício Tomás de Arara, São Paulo. Ele sempre pergunta pra gente, e o futebol feminino? E, pô, a gente teve sim, agora há pouco, no finalzinho do mundo, a nossa Maria Eugênia Cotaite, que cobre tudo. Ela fica falando aqui por 5 minutos todos os detalhes do futebol feminino, mas eu vou te dar uma informação bacana aí, Felício, porque teve copinha hoje, copinha feminina. Na verdade, tá rolando copinha feminina, e as garotas do São Paulo venceram o América Mineiro por 3-2, o Palmeiras empatou com o Grêmio 1-1, e neste momento... As garotas do Bragantino vencem o Remo por 3-0.
E neste momento, o Alisson faz o gol do 2-2 entre Mirassol e Flamengo. Que eu te falei? Você acertou, que vai ser um 5-4 esse
cara,
jogo.
É jogaço, tá na cara. 2-2, hein? E, pô, que galera, hein, lá no Campus Maia.
Bastante gente no Campus Maia.
É uma festa, né, cara? Tem que celebrar mesmo o que fez o Mirassol nessa temporada. Mais mensagem chegando e eu vou abraçando vocês. O Fábio Sinegaglia mandando mensagem pra gente também. E olha esse parceiro aqui, ó, lá de Sergipe, o Adson, de Aracaju, torcedor do Confiança. Um abraço pra ele. O Confiança, se eu não me engano, tá na Czinha, né? Confiança caiu pra C.
Confiança tá na C.
Vamos ver como foi a campanha do Confiança na Série C desse ano. Ixi, ficou em nono. Cara, que loucura. Passou um 8 pra fase de classificação. Confiança com 4 vitórias nos últimos 5 jogos, ficou em nono. Não passou. Que coisa, hein?
Por um pouquinho. E falando de Série C, o Elvis renovou com a Ponte Preta hoje.
Ah, renovou? Vai ficar?
Renovou, fica pra 2026 pra Série B.
Tinha proposta, né?
Tinha proposta de outros times, da Série C, inclusive.
É, eu vi que é o Brasiliense que Brasiliense. Ia levar o Elvis. Kraken, aliás, como sempre...
Né? Elvis é seleção.
Ah,
bom. Que o Ancelotti não quer apelar, né?
Não, tem que tomar cuidado, ó. E o nosso amigo Edson Luiz Magri... falou que vai cair o Inter e o Vitória. Saudações Ponte Pretanas, um abraço pra ele aqui. A gente sempre tem Ponte Pretano com a gente. A Macaca tá de volta à Série B. E, pô, tá soltando o áudio aqui porque nosso amigo mandou um vídeo, o Ângelo Scalzitti. A gente perguntou o que ele tá comendo. Tá na panela fervendo um doce de banana, hein? Cara...
Aí, pô, é bom.
Manda a receita aí pra gente, Ângelo, o quê? Açúcar e a banana picadinha. tá bonito o negócio aí. Manda depois pra gente a receita, que eu fiquei interessado. Ó, o nosso amigo, inclusive, o Ângelo, ele fala do bairro do Limão, terra do Agrela.
Terra de Guilherme Agrela.
Não só do Guilherme Agrela, viu, Ângelo? Também sou, assim, eu cresci em Pirituba, zona oeste de São Paulo.
Pirituba City.
Pirituba
City. Escutou muita música Pirituba City?
Pô, eu conheci o cara, o Polo.
Conheceu ele?
Porque ele ia fazer as batalhas de rap lá debaixo da ponte. Ia lá aos meus 11 anos e ia lá tirar onda, ficar perto da meninada lá. Então conheci o Polo, que era o cantor do Pirituba City e outros sucessos, né? Vagalumes.
Era, como é que era? Era síndrome de Madeirite, aqui é Pirituba City?
Isso, é isso. Lá no Pico do Jaraguá, que encobre nossa paisagem. Mas, enfim, minha avó é da Casa Verde, que é do lado do Limão, né? Então conheço tudo lá também. Um abraço pro Ângelo, que escuta a gente por lá, e minha avó também arrasa nos doces, com certeza tá mandando um docinho aí na panela a essa altura. Certo, meus amigos? A gente tem mais mensagem chegando, esse bate-papo é sempre muito legal e eu agradeço demais a presença de vocês. Mas eu prometi, e vou cumprir, a fala do nosso Paulo do Vale. Paulo do Vale mandou aqui as informações do São Paulo, sempre participativo, o nosso PDV, e vamos então dar lugar ao nosso Paulo do Vale aqui no nosso Concentração para dar as informações do Tricolor Paulista. Fala, PDV.
Fala, Brunão, é isso, né? O São Paulo se despede de 2025, ano complicado, né? Turbulento do São Paulo, mas muito São Paulino erguendo as mãos para o céu e agradecendo o fato do São Paulo terminar o Brasileirão ainda com possibilidade de estar na Libertadores do ano que vem. Mas, mais do que isso, né? Longe dessa briga pelo rebaixamento que num dado momento pintou para o São Paulo, que teve cara de time que briga pelo rebaixamento mesmo nessa reta final de Brasileirão, bem achatado o Brasileirão, né? Nivelado por baixo, claro, muita emoção, mas é um Brasileirão que as equipes atingiram um índice baixíssimo, né, de pontuação. Mas o São Paulo empatando com o Vitória amanhã, 4 da tarde, no Barradão, o desesperado Vitória, que vai para cima, o Barradão lotado para evitar o rebaixamento do time baiano. O São Paulo empatando garante a 8ª posição, o que não é uma garantia de Libertadores. Aí o São Paulo terá de torcer por Fluminense ou Cruzeiro para garantir esse 8º lugar, uma vaga na primeira fase da Libertadores do ano que vem. Informações importantes de jogadores que devem deixar o São Paulo, né, nos próximos meses, nas próximas semanas. Como o próprio Dineno, atacante que custa R$500 mil mensais ao São Paulo, mas o Tricolor deve ter aí uma mini reformulação. É discutida a possibilidade de renovação do Luiz Gustavo, que é um jogador experiente, mas o São Paulo tenta dar uma enxugada, trazer reforços pontuais e apostar principalmente na base. Claro que uma ida à Libertadores deve surtir um efeito de mais investimento do São Paulo. Tricolor, nos últimos dias, vem negociando um aporte de R$200 milhões no futebol para reforços na próxima temporada. Tricolor que, nesta semana, também passou a reformular o entorno do futebol. Peças importantes, não diretamente ligadas ao time, mas que fazem parte dessa engrenagem. Casos, por exemplo, de pessoas ligadas ao departamento médico e físico do Tricolor Paulista. Olha só, o Tricolor demitiu nas últimas horas profissionais como o fisiologista Luiz Fernando de Barros e também o preparador físico Adriano Titon. O departamento médico e físico do São Paulo vem sendo muito questionado e passa por uma reformulação, e esses dois profissionais foram desligados. Não só eles, mas 7 profissionais foram demitidos nas últimas horas do São Paulo e mais pessoas devem deixar o departamento de futebol, mas também outras áreas que estão ligadas ao futebol. Almir Rosano, podólogo, também o Ricardo dos Santos, massagista, o Cristiano Ramos, que trabalha na rouparia do Tricolor Paulista, o Daniel Barbosa, encarregado da segurança, e também o Ailton Rodrigues, ligado aos massagistas, além dos dois já citados por mim. Nas próximas semanas, São Paulo deve continuar essa reformulação. Ano acabando, torcedor quer mudanças, São Paulo tenta de alguma forma ter novos ares em 2026, não só no futebol, mas no entorno também, para quem sabe colher melhores frutos na próxima temporada. Miliose!
Valeu, Paulo do Vale, PDV, sempre pertinho do Tricolor Paulista, trazendo atualizações. E é verdade, cara, o São Paulo tem que se reestruturar o mais rápido possível. A gestão é terrível do Júlio Casares, o torcedor não aguenta mais. E acho que as saídas, que por enquanto se dão só na parte diretiva, né? Então saem dirigentes, saem, enfim, responsáveis pelos departamentos do São Paulo, não saem ainda jogadores. Eu acho que tem que mudar bastante o elenco do São Paulo, que não está legal. Lucas, antes da próxima pausa aqui, quero mandar um abraço pro nosso parceiro Márcio Tumbert, palmeirense, um abraço para ele. Falou, se você não comeu lanche no garrafão, você não é de Pirituba. Já comeu o garrafão lanches ou não?
Para ser bem sincero, não. Eu acho que eu nunca estive em Pirituba.
Pô, é uma lanchonete maravilhosa. Nunca esteve em Pirituba, cara?
Acho que eu nunca estive em Pirituba.
É mesmo? Pô, nunca esteve no Parque São Domingos?
Nunca estive no Parque São Domingos.
No Parque Toronto?
É que eu sou da região do Campo Limpo, né, então...
Ah, não, outro lado, tá certo.
Até Pirituba.
É, um chão, tá louco.
Tem o Dog do Mané.
Dog do Mané.
Nas regiões ali de Campo Limpo e Vila Sônia.
Famoso também.
É, assim, um absurdo.
Vila Sônia é próximo da
Band. É, próximo. Então. E o Dog do Mané tem a tradição que ele só aceita dinheiro até hoje.
É mesmo,
cara? Não aceita Pix, cartão, loucura, ou cara, qualquer coisa do tipo, só dinheiro. E é um cachorro quente que vale por umas 3 jantas.
Pô, eu tive uma dor de cabeça com isso outro dia, no bairro da Liberdade. Porque tinha um restaurante lá, que é o Lamen, que é o macarrão japonês, né, tradicional, Lamen Asuka. E ele só aceita o dinheiro também. E aí eu não tinha dinheiro, não tinha o que fazer, cara.
É muito
na verdade,
louco.
Eu não sei se ele ainda aceita dinheiro, né? Faz anos que eu fui nesse restaurante. Mas depois, eu tive uma dor de cabeça, o que eu vou fazer? Eu vou ter que sacar e tal. E depois minha namorada conseguiu ali, ela foi sacar e voltou e a gente pagou. Mas, pô,
acho que muitas pessoas, até da nossa geração, não sabem mexer num caixa eletrônico pra sacar dinheiro.
Eu tenho certeza disso. Num caixa 24 horas.
Um caixa 24 horas.
Eu tenho certeza disso, cara. Que loucura, né?
Assim, eu sei porque tive experiências trabalhando com isso.
Sim, sim.
Né, mas cara, se eu perguntar pros meus irmãos ou até pra galera da minha sala da faculdade, eu acho que a maioria não faz ideia de como se saca dinheiro.
Essa geração Pix, né? Essa
não sabe de nada, Pix, né?
Não dá, não dá. Um abraço aí pro nosso amigo de Pirituba. E, pô, Márcio, eu estudei a vida inteira no Piritubano, que era um grande colégio que tinha na região aí. Um abraço pra todo mundo da região. Certo, vamos pra mais uma pausa aqui, a gente já volta, meu caro Lucas Bueno.
Rede Bandeirantes de Rádio.
O governo de São Paulo está transformando a saúde do estado com a tabela SUS Paulista. Isso porque chega a investir até 5 vezes mais por procedimento que a tabela do governo federal. Cerca de 8 bilhões de reais a mais na saúde. E tudo isso vira muito mais exames, mais médicos e vira recorde histórico de cirurgias programadas realizadas. Hoje o estado faz em 1 ano o dobro do que era feito. A tabela SUS Paulista é saúde em dia. E muda a vida, muda tudo. Governo do Estado. São Paulo, são todos.
A família cresceu e quer um carro maior. Ou precisa trocar de carro pra trabalhar. Tá esperando o quê? A hora é agora.
Só no consórcio Volkswagen você tem um bônus de R$5.000 na contemplação pra adquirir o novo Tera. Consulte condições no site consórciovw.com.br.
Amor, você pode ir no mercado mais tarde?
Já fui, bebê. A geladeira tá cheia, ó.
Ah, que bom. Depois você arruma o chuveiro que tá pingando?
Já arrumei. E de quebra troquei a torneira da cozinha.
Sério? Tá de parabéns, hein? Bom, então eu vou fazer o almoço.
Já tá pronto. Sente só o cheirinho.
Gente, quem é você e onde tá meu marido?
Eu tô tomando Forte Viron, que melhora o meu desempenho físico, mental e sexual.
Uau, e já que hoje você tá todo eficiente, hoje tem, né?
Espera só depois do jantar.
Forte Viron, você sempre pra cima.
Pode virar um medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Consulte médico e farmacêutico. Leia tudo.
Em Messejana, você encontra tudo para seu veículo. Linha leve completa, motopeças de qualidade e as melhores tintas automotivas do mercado. Temos também peças para linha pesada, além de uma variedade de outros itens para o seu veículo. Aqui, o atendimento especializado faz a diferença. Nossa equipe te ajuda a encontrar exatamente o que você precisa. Venha nos visitar na rua Padre Pedro de Alencar, 888, Messejana. Ou ligue 85-3499-9027. Autopeças Padre Cícero. Qualidade que você confia na Messejana.
você sabia que em Fortaleza tem o melhor ventilador do Brasil? Domina, com 2 anos de garantia só na Central dos Ventiladores. Rua 24 de maio, 962, Centro Fortaleza. WhatsApp 85 98806 8026. Siga arroba Central Ventiladores.
O plantão da Tratar Saúde Hospitalar informa, meu amigo, minha amiga, se você está precisando de algum tipo de cirurgia, seja de traumatologia, seja cirurgia geral ou até vasectomia, não espere na fila do SUS. Procure agora mesmo a Tratar Saúde Hospitalar. É a cirurgia que você tanto está esperando e pode ser marcada para